agora os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Alto, são 7:32. Hoje é sexta-feira, 27 de agosto de 2021. Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, a Hora da Notícia, primeira edição. Apresentação, Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento supermercados serve bem. Aqui você tem mais valor.
Áreas de instabilidade de uma frente fria espalham nebulosidade sobre a região sudeste e centro-oeste do país. Há condições para pancadas de chuva de forma bastante isolada à tarde e à noite no oeste e sul de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, extremo sul de Goiás e interior de São Paulo. O sol marca presença, massa de ar seco atuando. Não faça fogueiras, não provoque incêndios. A temperatura está em elevação, agora termômetros marcando 24 graus.
Supermercado serve bem, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado serve bem.
Destaques desta edição. Governo de São Paulo cria delegacia online para crimes de intolerância religiosa, de raça, gênero e orientação sexual. Regras sobre áreas de preservação permanente, APPs, serão de competência dos municípios. Segundo o IBGE, a população do Brasil ultrapassa 213 milhões de habitantes. Prazo termina hoje para candidatos pré-selecionados do ProUni confirmarem dados. João de Deus é preso novamente, acusado de estupro de vulnerável. Atentado suicida matou mais de 80 pessoas no aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Faleceu a mulher envolvida em acidente entre duas motos ontem pela manhã na vicinal de Ibitirama. Dois jogos hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, o Atlético Mineiro bateu o Fluminense e abriu vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil. Esses são os destaques. O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento. Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
No plantão policial, o destaque para o acidente que aconteceu ontem pela manhã na vicinal de Ibitirama, vicinal Otávio Falopa, foi no período da manhã. De acordo com as informações, acidente envolvendo duas motocicletas, um homem e uma mulher. Infelizmente, a mulher, de 38 anos, não resistiu depois aos ferimentos e veio a óbito. A Isabel Prado Berzin Ferreira, de 38 anos de idade, casada com Adnan Messias Ferreira. Deixa mãe, filho e irmã. O sepultamento será hoje, às 13 horas, no cemitério de Monte Alto, infelizmente.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento, Exato Contabilidade, Despachante e Autoescola.
Tempos difíceis requerem perseverança e atitude. Comece agora a buscar sua independência e se prepare agora para o futuro. Apesar das limitações desse tempo de pandemia, a Exato Autoescola continua oferecendo e prestando os melhores serviços, a maior disponibilidade de horários, os melhores veículos, a melhor estrutura e o melhor atendimento para você. Então não perca tempo. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589 Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:36, os números da Covid em Monte Alto. Boletim de ontem, divulgando o registro de 25 novas notificações da Covid em nosso município. 18 pacientes aguardam resultado de exames em isolamento domiciliar, 7 pacientes receberam um resultado positivo e seguem o tratamento em isolamento domiciliar. 8 negativos, resultados de pacientes que estavam em isolamento domiciliar, e 7 positivos em isolamento domiciliar também. Uma paciente positivada internada em UTI foi transferida para a enfermaria. E 2 novos curados, uma mulher de 47 anos, um homem de 33 anos. Pacientes positivados internados na UTI, 12 de Monte Alto e 1 da cidade de Paraíso. São 70 pacientes no total em tratamento. 12.578 notificações desde o início da pandemia. Vacinas aplicadas, 36.318 a primeira dose, segunda dose 17.173, dose única 1.160, total de 54.651 doses aplicadas. Monte Alto registra até o momento 184 óbitos. Disque Covid 3241-1023, 3241-1023. O calendário de vacinação foi divulgado ontem. A segunda dose da Coronavac será na sexta-feira, hoje, das 8 às 15 horas, na unidade básica Silvio Govone. A faixa etária, 27 a 59 anos de idade. O agendamento foi ontem, a vacina hoje, dia 27, na unidade básica Silvio Govone, das 8 às 15 horas. Portanto, começa daqui a pouco e vai até às 3 da tarde. Deve levar documento com foto, CPF, carteirinha da primeira dose. Bombeiros encontram 4 corpos carbonizados, incluindo de um bebê, em um incêndio em Barueri, na Grande São Paulo. Os bombeiros encontraram 4 corpos carbonizados durante a chamada fase de rescaldo, após controlarem um incêndio que atingiu um galpão no Jardim Califórnia, em Barueri, na Grande São Paulo, ontem. Um deles é o de um bebê e, segundo a Prefeitura de Barueri, até a última atualização, 8 pessoas foram socorridas com vida. 2 mulheres, com 39 a 45 anos, estão internadas em estado grave no Hospital Municipal de Barueri. Outras 6 foram socorridas ao pronto-socorro central. Um dos homens que foi socorrido morava nos fundos com a família em uma das principais empresas atingidas pelo fogo. Ele era zelador do local. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por 8-2, rejeitar a ação de PT e PSOL e manter a validade da lei que deu autonomia ao Banco Central. A lei de autonomia do Banco Central foi aprovada pelo Congresso Nacional em fevereiro deste ano e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em 2 semanas depois. O PT e PSOL, então, acionaram o Supremo a fim de derrubar a lei. Os partidos argumentaram que a iniciativa do projeto deveria ser do Poder Executivo. O texto que virou lei foi apresentado pelo senador Plínio Valério no início de 2019. Mais de 80 pessoas morreram, incluindo 13 militares americanos, nos atentados terroristas no Aeroporto Internacional de Cabul, capital do Afeganistão, ontem. A agência de notícias Reuters diz que são 85, citando 2 autoridades do Talibã, e a rede de televisão CNN diz que são mais de 90 vítimas e mais de 150 feridos. As explosões ocorreram perto do portão Abadia, onde a segurança é feita pelos Estados Unidos, e o ataque foi assumido pelo braço afegão do Estado Islâmico, um grupo extremista rival do Talibã. O presidente americano Joe Biden disse que vai caçar os responsáveis pelo ataque terrorista e vão pagar pelo que fizeram. A Caixa Econômica Federal paga hoje a 5ª parcela do auxílio emergencial aos trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em agosto. Também hoje recebem ajuda os beneficiários do Bolsa Família, com NIS encerrado em 8. Para quem não faz parte do Bolsa Família, os recursos serão depositados em poupança social digital da Caixa. Estarão disponíveis inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber a 5ª parcela hoje serão liberados em 14 de setembro. 7:41.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Preços imbatíveis e qualidade é na ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a ótica Tiago tem a prazo.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Sabia que na Copercana Ferragem você encontra tudo para a sua piscina? Cloros, algicidas, floculantes, peneiras, mangueiras, rodo para limpeza, ombrelones, espreguiçadeiras e muito mais. Pensou em ferragem? Pensou Copercana? Ligue 16 99975-3405.
Quer muito mais? Tem a qualidade? Tem a farinha supermercado.
Ofertas desta sexta-feira. Suco de uva integral, Maguari, 1,5 litro, 8,49. Coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote, o quilo, 8,90. Bacon e manta, Resende, o quilo, 24,90. Ponta de peito bovino, o quilo, 26,90.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Tem uma vida de saúde.
Uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Shopping das Novidades tem tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades. Caixa Prazútil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Escorredor de prata inox, Nickel Art, R$ 34,90. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:45. Estamos recebendo aqui informações do Caixa da Vigilância Sanitária pedindo reforço, né? Que é obrigatório pegar autorização para festas em chácaras, edículas e salão de festas na Vigilância Sanitária. Preste atenção, porque sem autorização pode acarretar em auto de infração e multa. Deve seguir os protocolos, levar a relação dos nomes e endereços, assinar o termo de responsabilidade, pegar a autorização emitida pela Vigilância Sanitária das 7 às 16 horas. Vários locais que estavam fazendo festa sem autorização foram autuados. Então, para sua segurança, para não ter dor de cabeça, estar dentro da lei, tudo certinho, procure a Vigilância Sanitária, então, e peça autorização para fazer alguma festa em chácara, edícula e salão de festas. Você deve procurar a Vigilância das 7 às 16 horas. Essas as informações que estão chegando da Vigilância Sanitária. O governador de São Paulo, João Dória, disse que não autorizará a realização de manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro. A decisão foi tomada em conjunto com a Secretaria da Segurança Pública do Estado e tem como foco manter a segurança dos manifestantes. Apoiadores do presidente estão com manifestações marcadas para o dia 7 de setembro. Atos contarão com a presença do próprio presidente e apoiadores. Dória reforçou que a Secretaria de Segurança vetará a utilização de espaços públicos para qualquer manifestação contrária a Bolsonaro em todo o estado de São Paulo. De acordo com o governador, atos contra a gestão do presidente devem ser realizados no dia 12 de setembro, mas isso ainda está sendo conversado com os organizadores da manifestação. O Brasil registrou 920 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Agora, chega a 577.565 vidas perdidas para a doença. Dados foram divulgados ontem pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nas últimas 24 horas, 31.024 novos casos positivos para o novo coronavírus foram registrados no Brasil. O ranking de estados com mais mortes pela Covid continua liderado por São Paulo, com 145.012 mortes, Rio de Janeiro, 61.982 mortes e Minas Gerais, 52.713 mortes. O presidente Bolsonaro pediu ontem que o Congresso Nacional rejeite a quarentena de 5 anos para militares, juízes e policiais disputarem as eleições. A proposta consta na nova versão do Código Eleitoral e aguarda votação no Parlamento. Eu acho que isso aí é uma tremenda discriminação, avaliou o presidente do Executivo em transmissão ao vivo nas redes sociais. Bolsonaro ainda descartou apoio à lei para tirar das eleições de 2022 o ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, cotado para disputar a presidência da República. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que transfere para os municípios a competência de decidir as regras sobre as áreas de preservação permanente, APPs. Atualmente, essas regras são definidas pelo Código Florestal e o projeto define que as normas a serem definidas pelas prefeituras valerão somente para as APPs em zonas urbanas. Com a aprovação, o projeto segue para o Senado. Não há data definida para a votação. As administrações locais já têm incumbência de regrar a ocupação do solo urbano e as proposições apenas transferem aos municípios e ao Distrito Federal a possibilidade de adotar delimitações próprias para as áreas. Foi o que afirmou o relator do projeto, o deputado Darcy de Matos. Pelo Código Florestal, beiras de rios, topos de morros e encostas não podem ser desmatados numa faixa de 30 metros, estejam em área urbana ou na área rural. O Brasil passou de 213 milhões e 300 mil habitantes, segundo a estimativa mais recente publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O número representa aumento de cerca de 0,7% em relação ao último ano. As informações foram publicadas ontem no Diário Oficial da União. O país tem atualmente 213.317.639 habitantes, cerca de 3.170.000 de pessoas a mais do que em 2020. O Sudeste mantém o posto de região mais populosa, concentrando 42% da população brasileira. Em seguida estão Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. O estado de São Paulo registra o maior contingente populacional. São mais de 46 milhões e 600 mil pessoas. São 7 horas e 50 minutos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida assim, sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Vamos celebrar a esperança. Savegnago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Linguiça Toscana Frimeza, quilo no Sabe Ganhe, 15,50. Leite condensado Italac, semidesnatado, 395 gramas, 3,95. Mussarela Italac, peça um pedaço, quilo, 29,80. Patinho, quilo, 33,90. Colpilsen, puro malte, pacote, 18 latas, só 2,29 cada.
Aniversário Savegnago, 45 anos.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Esperta Motos, sua concessionária Honda em Monte Alto e região, lançou um grupo de consórcio de 60 meses de motos 0 km com a primeira parcela de entrada e a segunda parcela só para setembro, sem taxa de adesão. Entre em contato com os vendedores. Esperta Motos tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados na fábrica. Esperta Motos, sua concessionária Honda para Monte Alto e região. Rua Nhonhô do Livramento, 2038. Telefone 3244-3939.
Em Monte Alto, quem compra e vende materiais recicláveis e paga o melhor preço é a EGR Recicláveis. Há 15 anos comprando e vendendo materiais recicláveis. Papelão, plástico, alumínio, ferros e materiais não ferrosos. Valorize seu material. Entre em contato com a EGR Recicláveis e garanta o melhor preço do mercado. WhatsApp 16 99641-1575. A EGR também faz destinação final de resíduos industriais. Tem frota e equipamentos para garantir o melhor atendimento. Para compra e venda de materiais recicláveis, entre em contato com a EGR Recicláveis. WhatsApp 16 99641-1575 ou 3242-1764. EGR Recicláveis. Pensar no futuro é agir no agora.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém por perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem Unimed sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem Unimed Monte Alto. Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7h54 e hoje encerramento às 19h30 da novena Desatadora pela transmissão. Você vai acompanhar no Facebook Desatadora Monte Alto, YouTube Fraternidade São Felipe Neto. E haverá drive-thru a partir das 19 horas para pizza, panquecas e churrasco. No domingo, dia 29, estará sendo servida deliciosa galinhada na paróquia Nossa Senhora Aparecida a partir das 10h30 até às 13 horas. Pode entrar em contato pelo 3241-4177 ou pode ir buscar na hora. Portanto, encerramento da novena Desatadora às 19h30. Nós temos o cronograma de recolhimento de galhos aqui em Monte Alto. Hoje é sexta-feira, dia 27, recolhimento no centro e continuação no Jardim Alvorada. Depois tem também no Jardim Novo Paraíso e Residencial Barbizã, Jardim São Remo e Jardim Eldorado, Jardim Santana e Jardim Bandeirantes. Na segunda-feira, recolhimento de galhos no centro, Jardim Paulista 1 e 2, Jardim Bela Vista, Vila Gadini e Vila São Guilherme. Na terça-feira, no Centro, Parque Cosme, São Francisco, Jardim São Cristóvão, Jardim Novo Bela Vista e Jardim Amélia, também no Jardim Vale dos Sonhos e Centenário. Portanto, esse é o cronograma de recolhimento de galhos. São Paulo anuncia R$1,2 bilhão de reais para reformas e aprendizagem nas escolas.
O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta quinta-feira no Palácio dos Bandeirantes investimento de R$1,2 bilhão de reais para as mais de 5 mil escolas da rede estadual. O valor será repassado pelo PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, para o período entre 2021 e 2022.
R$1,2 bilhão de reais, minha gente. Isso é um recurso que nunca foi aplicado em programa de investimento direto na escola na história do Estado de São Paulo. Isso é transformador. E quem consegue fazer isso mais, melhor e mais barato? Os diretores e os gestores das escolas, com a participação dos professores e dos alunos.
O PDDE foi instituído pelo governo de São Paulo na gestão atual, em 2019, para que as escolas tenham mais autonomia e apliquem os recursos de acordo com suas principais necessidades. A transferência é realizada pela Secretaria de Educação e a gestão dos recursos é responsabilidade das associações de pais e mestres. Do total desse novo investimento, cerca de R$625 milhões de reais vão financiar melhorias de infraestrutura, R$150 milhões vão fomentar a aprendizagem do ensino médio, R$100 milhões as aulas de ciências da natureza e R$50 milhões atividades de robótica. Já R$275 milhões de reais serão empregados na climatização das salas de aula, como destacou o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares.
Conforto térmico é qualidade da educação, é melhoria da qualidade da aprendizagem. Climatizar é poder dizer para o aluno que ele vai passar 4, 5 horas e 15 minutos, como é o nosso tempo de aula agora, ou nas escolas de tempo integral de 7 ou de 9 horas, é que ele vai ter conforto térmico mesmo nos lugares mais quentes desse estado. Então é fundamental que a gente avance, isso é basilar hoje na nossa gestão.
O governo também lançou um site oficial para o programa, para oferecer transparência sobre informações e os valores destinados a cada unidade escolar. Basta acessar pdde.educação, educação sem cedilha e sem til, .sp.gov.br. Agência Rádio Web, no ar, cidadania, liberdade e democracia. De São Paulo, Breno Zonta.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou ontem a realização no Brasil de ensaio clínico de uma candidata à vacina contra a Covid-19, que é desenvolvida pela empresa norte-americana Biocorp, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai Cimatec, da Bahia, e empresa Genova Biofarmacêuticos, da Índia. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse ontem que a reforma tributária que faz mudanças no imposto de renda só voltará para a pauta da casa quando os parlamentares tiverem conversado sobre o tema novamente e expressarem as dificuldades e facilidades do texto. Segundo Lira, as conversas estão andando bem. Lira disse que tem conversado com todo mundo nos últimos 3 dias para entender quais são as dificuldades com o texto apresentado pelo relator, deputado Celso Sabino. Perdas causadas por geadas e mais recentemente pelos incêndios associadas a uma redução já prevista na área de plantio devem levar o Centro-Sul à pior safra de cana-de-açúcar dos últimos 10 anos. É o que projeta o diretor técnico da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, Antônio de Pádua Rodrigues. A expectativa é de que a moagem nas usinas, que representam a maior parte da produção sucroalcooleira do país, tenha uma redução de 12% e atinja um patamar de 530 milhões de toneladas, 75 milhões a menos do que a moagem registrada na safra anterior. A redução é quase 4 vezes mais do que a projetada no início do ano por especialistas do setor, que previam um recuo de 3,5% na produção para a safra 2021-2022. Araraquara registrou 7 casos de pacientes com a variante Delta do novo coronavírus causador da Covid-19 ontem. A Prefeitura de Porto Ferreira também anunciou a presença da variante em 4 casos sequenciados no município. Outras 4 cidades da região também registraram a variante nos últimos dias: Araras, Mococa, Leme e Pirassununga. A variante Delta do coronavírus, identificada pela primeira vez na Índia em outubro do ano passado, vem preocupando especialistas, países e entidades internacionais, além de autoridades brasileiras. O governo de São Paulo confirmou no dia 7 de julho que a variante já circula no estado entre pessoas que não tiveram histórico de viagens para o exterior. Portanto, os cuidados continuam os mesmos, né? Sempre atentos aí ao uso de máscara. Algumas pessoas insistem em não usar máscara, não sabemos por quê, se é pura ignorância, deve ser. E também devemos ter os cuidados higiênicos sempre, respeitar. O comércio continua respeitando. Se você tiver alguma denúncia desse tipo, de que alguém não esteja usando os equipamentos que são exigidos em algum comércio, faça a denúncia, entre em contato com a Vigilância Sanitária. Estão perguntando sobre o horário para retirar autorização para festas em chácaras, edícolas e salão de festas na Vigilância. Você pode pegar essa autorização das 7 às 16 horas. Das 7 às 16 horas, esse é o horário. O governo distribui 20 milhões de vacinas da Covid-19 em 10 dias.
Até o momento, mais de 126 milhões de brasileiros já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Significa que mais de 79% da população acima de 18 anos começou o ciclo vacinal. O resultado da campanha se deve ao esforço dos profissionais do Sistema Único de Saúde, que atuam em todos os municípios, além da operação logística de distribuição do Ministério da Saúde. Em apenas 10 dias, o governo federal enviou mais de 20 milhões de doses contra o coronavírus para todo o país. Entre os dias 14 e 24 deste mês, foram enviados 7 milhões e 600 mil doses da Pfizer, 6 milhões e 800 mil da AstraZeneca e 5 milhões e 800 mil doses da Coronavac. Os imunizantes aceleraram ainda mais a campanha de vacinação. A distribuição é feita considerando a população acima de 18 anos, que ainda não recebeu a primeira dose. O objetivo do Ministério da Saúde é garantir imunização de forma equânime no país, para que todos os estados avancem juntos na campanha. Durante este mês, o Ministério já distribuiu mais de 48 milhões de vacinas. Desde o início da campanha, foram mais de 223 milhões de doses enviadas aos estados. Mais de 56 milhões de pessoas já receberam as duas doses ou a vacina de dose única. Isso quer dizer que mais de 35% das pessoas acima de 18 anos estão imunizadas contra a Covid. De Brasília, Sandra Fontella.
Estamos recebendo mensagem através do nosso WhatsApp. Bom dia, por favor, pedem para vir limpar a Praça do Alvorada, está muito suja. E a praça é a Praça do Começo. Está registrada, então, a sua reivindicação, ouvinte, que mandou mensagem através do nosso WhatsApp. O governo estadual de São Paulo anunciou ontem a criação da Delegacia da Diversidade Online. A unidade será responsável por registrar ocorrências relacionadas à intolerância de gênero, de raça, de origem, de religião, de orientação sexual e outros. A vítima pode fazer a denúncia nesta delegacia. O delegado da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz, informou em coletiva de imprensa que 26 policiais farão parte da nova unidade. As denúncias recebidas no canal digital serão analisadas pela equipe especializada que foi treinada para atuar com esse tipo de delito. O site está apto a receber denúncias de todo o estado e os casos registrados no interior serão posteriormente encaminhados aos departamentos estaduais de investigação criminal. Os candidatos pré-selecionados na lista de espera do programa Universidade para Todos, o ProUni, têm até hoje para confirmarem seus dados nas instituições privadas de ensino. O resultado da lista de espera do segundo semestre de 2021 está disponível no portal do Ministério da Educação. Os alunos precisam levar até as instituições onde foram aceitos documentos que comprovem os dados informados no ato de inscrição do programa. Informações como a renda familiar per capita são fundamentais para confirmar se o candidato está elegível ou não para bolsas que cobrem de 50% a 100% da mensalidade. Os documentos necessários são informados pela instituição após a pré-seleção do candidato. João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, foi preso novamente ontem em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, cidade onde ele mora e cumpria prisão desde março do ano passado em regime domiciliar. O novo mandato de prisão foi solicitado do Ministério Público de Goiás e os promotores ofereceram nova denúncia contra ele pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com o Ministério Público, ao oferecer a última denúncia, foi feito um novo pedido de prisão contra ele pelo fato das vítimas se sentirem inseguras com ele cumprindo pena em regime domiciliar. O ex-médium, que ficou conhecido pelos atendimentos espirituais na casa de Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, já foi condenado a mais de 64 anos de prisão por crimes sexuais, como estupro e abuso sexual. 8:07.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Ofertas desta sexta-feira. Suco de uva integral Maguari 1,5 litro, 8,49. Coxa e sobrecoxa de frango congelada pacote, o quilo 8,90. Bacon em manta Resende, o quilo 24,90. Ponta de peito bovino, o quilo 26,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Invista em seu projeto de energia solar com a qualidade, confiança e assistência técnica que só a Copercana pode oferecer. Isso mesmo, a cooperativa oferece a oportunidade para você produzir energia elétrica através de painéis solares. Seja para sua casa, empresa ou propriedade rural, temos uma equipe especializada em dimensionar o seu projeto. Economize até 95% na sua conta de energia e de uma forma totalmente sustentável. Copercana Solar, a tradição do cooperativismo na geração de energia. Acesse nosso site copercana.com.br e consulte a filial mais próxima.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Shopping das Novidades tem tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades. Caixa Prasútil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Escorredor de prato inox, Nickel Art, R$ 34,90. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
São 8 horas e 10 minutos, as ofertas do Savanhago para você com a Monize. Bom dia, Monize.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, Monte Alto e região. Sua sexta-feira merece muitas ofertas e só aqui no Savanhago você vai encontrar, confira. Leite Longa Vida News a 1 litro, R$ 3,45, pagando com o nosso cartão R$ 3,15. Óleo de soja Concórdia 900ml, R$ 6,75, pagando com o nosso cartão R$ 6,45. Arroz Pop 5 quilos, R$ 15,80. Feijão carioca Camil 1 quilo no Savigan e pague R$ 5,89. Café brasileiro 500 gramas R$ 8,90, pagando com o nosso cartão R$ 7,90. Leite condensado Italac TP 395 gramas R$ 3,95. Costela bovina ripa quilo no Savigan e R$ 23,90. Asa de frango congelado Big Frango quilo R$ 13,90. Molho de tomate Aldeia Bela 340 gramas só R$ 0,99. Aproveite e parcele suas compras em até 3 vezes sem juros com o nosso cartão. E você ainda pode participar da campanha de aniversário e concorrer a R$ 16.200. Ontem tivemos mais um sorteio e a ganhadora foi Maria Aparecida Martins de Assis, que ainda vai poder indicar uma instituição para ganhar R$ 5.000. Você também quer participar dos sorteios? É só fazer o cadastro no site do Savegnago, responder a pergunta e depositar seus cupons na urna. Precisa de ajuda com o seu cadastro? É só vir até a loja que estaremos aqui para te ajudar. Afinal, o próximo ganhador pode ser você. Obrigada e um...
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Tem uma vida de saúde.
Uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida Você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 169-9753-6019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor, Sistema Vida de Saúde.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus, Covid-19, é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
A Hora da Notícia. Primeira edição.
São 8 horas e 14 minutos. Antes dos comentários de Alexandre Garcia, nós temos informações com o chefe da Brigada de Incêndios de Monte Alto, o Goulart, com relação ao incêndio na Serra de Bitirama. Nós vamos acompanhar aí, você acompanha no Facebook, as imagens. Vamos lá então.
Bom dia. Hoje de manhã, essa é a situação da serra, né? Tá, por enquanto, sem chamas altas. Só umas chamas rasteiras e estamos fazendo aqui, continuando o trabalho, né? Estamos aqui continuando o trabalho, que é a equipe da usina São Martinho e nossa brigada de incêndio. Ok, pessoal? Infelizmente, muita queimada, muita área destruída, muita mata destruída. É uma tristeza só. Ok? Um bom dia a todos aí.
É lamentável aí as imagens, né, de destruição do incêndio. Agora nós vamos aos comentários de Alexandre Garcia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. Pois é, enquanto a CPI está preocupada com questões político-eleitorais e não liga muito para o mundo real da corrupção, do superfaturamento, de respiradores que não foram entregues, está tratando de vacina que não foi comprada, né? Em Florianópolis, como eu vejo aqui pelo jornal ND, o Ministério Público entregou denúncia à vara criminal da região metropolitana contra 14 pessoas, inclusive ex-secretário de saúde, ex-secretário-chefe do gabinete civil do governo do estado, um vereador de São João do Meriti, dois advogados, né, e mais empresários que estavam fazendo vendas de respiradores. Foram enquadrados em corrupção, estelionato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Né? Aconteceu no ano passado. 200 respiradores foram pagos antecipadamente, 33 milhões, só entregaram 50, dos quais apenas 9 funcionavam. Por causa disso, saiu o impeachment do governador Moisés, né? O comandante Moisés, que foi anulado depois porque descobriram, segundo a justiça, que ele não tinha nada a ver com o assunto. Mas, enfim, está funcionando. Né? Assim como a Polícia Federal está descobrindo coisas semelhantes assim pelo país inteiro. Só a CPI não está interessada na realidade de quem pagou e não recebeu, superfaturou, pagou propina, está cheio aí pelo país, né? De gente desonesta, corruptos, que se aproveitaram da pandemia para ganhar dinheiro, né? Às custas de uma doença que matou tantos brasileiros. Mas a CPI tá com outro rumo, né? Tá assim, com aquele Antônios. Né? Agora pediram, porque o advogado Frederico Assef é advogado de Flávio Bolsonaro, então pediram a quebra do sigilo bancário dele. Ele não comprou uma vacina, não vendeu uma vacina, não intermediou uma vacina, não recebeu uma propina na pandemia, não teve nada a ver. Pediram a quebra de sigilo desde 2016, quando não tinha pandemia. E a finalidade da CPI, está escrito, ela tem que ter tempo e objetivo, e está lá escrito, que é para investigar coisas da pandemia, que é ocorrendo no tempo da pandemia, começou em março do ano passado, e não em 2016. Né? Mas aí o advogado foi lá para o Supremo, porque afinal não conseguiram quebrar o sigilo dos advogados que apareceram para proteger, defender o Adélio Bispo. Não conseguiram. Né? O pessoal da OAB protestou logo. Eu não vi ninguém da OAB agora defender o Frederico Assef. Né? Mas o Dias Toffoli disse, olha, não dá. Não deu liminar para o advogado, não tem nada de quebra de sigilo. CPI não podia fazer isso. E ainda deu um recado, que não se busca prova vasculhando a intimidade da vida das pessoas, que isso viola direitos fundamentais. Está lá, quem quiser ver, no artigo 5º, que fala dos direitos fundamentais, a linha 10, que é a inviolabilidade. Né? Enfim, é a CPI. Né? Bom, falando de política, o PSOL e o PT perderam no plenário, nos plenários, perderam no Congresso e, como sempre, recorrem ao Supremo. Como se o Supremo fosse o braço vingador dos perdedores em plenário. Né? Como insinuou o ministro Fux na sua posse na presidência, naquele discurso. Os que perdem no plenário recorrem ao Supremo. Né? Em que? Autonomia do Banco Central. Foi finalmente aprovada, passou 30 anos se falando nisso, só agora se aprovou. Presidente da República sancionou dia 24 de fevereiro, entrou em vigor 90 dias depois, em maio, já estava em vigor, e o Supremo acatou lá atrás e continuou, era só botar no lixo, né? Porque perturba o ambiente econômico do país. Olha a insegurança jurídica, olha, ninguém sabe agora se o Banco Central, se o Supremo vai dizer que a lei é inconstitucional, lei complementar, e o que era... Autonomia não vai ser mais, vai continuar dependente do Ministério da Economia, do Presidente da República, pode ter questões políticas envolvidas. Né? A independência é para evitar questão política naquele que é o guardião da moeda, da política monetária e do crédito, né? Para proteger a moeda brasileira, para que ela não se desvalorize, para que haja crédito suficiente, que o excesso de crédito não provoque também inflação, né? Mas aí, continuou o processo e o presidente do Banco Central, neto de Roberto Campos, tratou de conversar com a boa parte dos ministros do Supremo, E o resultado hoje foi 8-2. Banco Central continua autônomo, a lei complementar é constitucional, segundo o Supremo. Só quem votou contra foi o relator Lewandowski e a Rosa Weber, que o acompanhou. Então, uma vitória do bom senso. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para aí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para aí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a clínica Sorriso.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Preços imbatíveis e qualidade é na ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes anti-reflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Esperta Motos, sua concessionária Honda em Monte Alto e região, lançou um grupo de consórcio de 60 meses de motos zero quilômetro com a primeira parcela de entrada e a segunda parcela só para setembro. Sem taxa de adesão. Entre em contato com os vendedores. Esperta Motos tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados na fábrica. Esperta Motos, sua concessionária Honda para Monte Alto e região. Rua Nhonhô do Livramento, 2038. Telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Vamos celebrar a esperança. Savegnago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Arroz Pop, 5 quilos, 15,80. Feijão Carioca, Camil, 1 quilo, no Sabe Ganhe, 5,89. Café Três Corações, 500 gramas, 12,90. Achocolatado Nescau Active Gold, sachê 730 gramas, 9,90. No cartão Savegnago, 8,90. Costela Bovina Ripa, quilo, no Sabe Ganhe, 23,90.
Aniversário Savegnago, 45 anos.
Em Monte Alto, quem compra e vende materiais recicláveis e paga o melhor preço é a EGR Recicláveis. Há 15 anos comprando e vendendo materiais recicláveis. Papelão, plástico, alumínio, ferros e materiais não ferrosos. Valorize seu material. Entre em contato com a EGR Recicláveis e garanta o melhor preço do mercado. WhatsApp 16 99641-1575. A EGR também faz destinação final de resíduos industriais. Tem frota e equipamentos para garantir o melhor atendimento. Para compra e venda de materiais recicláveis, entre em contato com a EGR Recicláveis. WhatsApp 16 99641-1575 ou 3242-1764. EGR Recicláveis. Pensar no futuro é agir no agora.
A Hora da Notícia, primeira edição.
8 horas e 25 minutos.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sexta-feira, 27 de agosto de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para o grande patrulheiro rodoviário Cabo Nielsen. Ele está sempre colaborando com o nosso boletim, levando informação à nossa comunidade. Por volta das 7:15 de ontem, quando o Rei dos Astros pediu licença à Princesa Lua e já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando as estradas desta vida. Benedito de Almeida Neto não consta no BO a idade dele. Ele pilotava uma motocicleta Honda Titan na cor preta de Ribeirão Preto. Também viajava na garupa da motoca. A esposa dele, Edna Maria dos Santos, também não consta a idade dela. A motoquinha transitava pela SP-330, rodovia Anhanguera. Seguia pela pista sul, no sentido interior capital. Quando chegou no quilômetro 313, nas proximidades do aeroporto em Ribeirão Preto, esse trecho eu conheço bem, por não manter distância regulamentar, colidiu na traseira de um automóvel modelo Fox, conduzido por uma mulher que seguia imediatamente na frente. Amigo motorista, motociclista, mantenha a distância do veículo que segue à sua frente. Aconteça o que acontecer com o veículo lá da frente, é de sua responsabilidade evitar a colisão traseira, evitar o acidente. Com a violência da pancada, a motoquinha tombou naquele chão preto. Na sequência, o casal ainda foi atropelado por um automóvel que o motorista nem parou para ver o que aconteceu. Fugiu sem prestar socorro.
Olá!
O casal sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e morreu no local do acidente. Pense numa tragédia. No quilômetro 313 da rodovia Anhanguera, mais duas cruzes irão simbolizar o passado. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal em Ribeirão Preto. Os rodoviários Soldado Damião e o Cabo Meneguti registraram a ocorrência. Por volta das 21:30 da noite que passou, Manuel Alves Neto, de 52 anos, ele conduzia um Fiat Uno na cor preta de São Carlos. O automóvel transitava pela SP-310, rodovia Washington Luiz. Seguia pela pista sul, no sentido interior capital. Quando chegou no quilômetro 233, mais 600 metros, em São Carlos, perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central, entrou na pista contrária, rodopiou e capotou. Durante o capotamento, Manuel, que provavelmente com certeza não usava o cinto de segurança, ele foi arremessado para fora, caiu naquele chão preto viário paulista, sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em São Carlos. Nas duas ocorrências relatadas aqui na cara do microfone, a polícia rodoviária marcou presença, registrou e prestou às vítimas fatais suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta sexta?
Zezé, a coisa tá tão feia lá em casa que minha mulher me chamou para almoçar escondidinho. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
São 8:30 no horário da Câmara. Nós estamos recebendo hoje o vereador Fabrício Nogales. Bom dia, Fabrício.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Danilo. A todos os funcionários da Rádio Cultura. Bom dia a todos os moradores do distrito de Aparecida, povoado de Bitirama, a nossa zona rural, aos produtores rurais, todos que habitam a zona rural. O nosso bom dia, reforço da fé para encararmos um momento tão difícil, né, Paulo, com a questão das queimadas. Que seja redobrada as forças e que venha a nossa tão sonhada e desejada chuva. Vou aproveitar e deixar um abraço para o Donizete. Donizete é um ronda lá do campestre, e uma pessoa que sempre me traz uma boa palavra. Talvez eu chegue no final da tarde, à noite, cansado, né? Mas sempre sorridente, e ele deixa uma palavra que ele fala: Fabrício, eu sempre oro por você. Aquilo me renova energias, então
isso é bom.
Eu deixo o carinho ele. A sua mãe Inácia, né, que está sempre te ouvindo, Paulo, sempre ouvindo o João.
Obrigado.
Eu deixo um abraço, o irmão Aldo. O Flávio Miranda, que sempre colabora comigo, sempre conversa. O Flávio Miranda é muito atenado à questão do trânsito. Já intermediei uma conversa com o Renato Lian. Ele sempre insiste na questão do trânsito fluir melhor, tá? Sincronizar os semáforos na Rua do Centro. Então ele está sempre preocupado com o trânsito, ele está sempre observando em outra cidade, sempre trazendo ideia. Então um abraço, Flávio. Não vamos encaixando essa questão de trânsito, devagar nós vamos conseguir melhorar, com certeza.
Você falou sobre os incêndios aí, queimadas, consciência. Consciência é uma coisa bastante complicada, né? As pessoas, para ter consciência, às vezes tem consciência, não usa, né, Fabrício?
Porque querer ter vantagem, eu não vejo. O que que leva por um fogo? Porque o fogo acidental, lá com o sol batendo no vidro, isso é uma exceção.
Uma faísca.
Então, mas é uma exceção.
Né? Exatamente.
Mas está todo dia acontecendo, então é criminoso. Eu vi comentários, né, do próprio Goulart, do Nasci Bem trazendo informações, a pessoa colocou uma vela para queimar.
Não, já...
É uma prática
que vem ocorrendo aí.
Será que quando não viu aquelas fotos que até, né, foi divulgada na mídia social, foi até colocado um bloqueio, um macaquinho em cima da árvore, a onça? Será
Nossa
que não choca?
Senhora. Muito, muito.
Não recompõe. Quantos anos vai recompor? Aí, você está vendo uma mensagem do WhatsApp, né, de uma internauta te enviando. Ela está questionando a questão do lixo. Olha a situação, nós estamos vendo as fotos.
Do lado da casa dela, você está vendo aqui, ao lado da casa, jogaram um animal morto no terreno, além de lixo. A proprietária disse que não podia fazer nada, né? Pediu para entrar lá e enterrar colocar o corpo do animal morto no lixo. Ela não sabe se é vigilância, quem é, ouvidoria, né?
Ouvidoria, como foi identificado? Porque é vizinho da casa dela, a proprietária, ela entrou em contato. A proprietária, ela tem, como ela vai fazer? Ela vai murar, ela vai fechar, mas a pessoa vai jogar por cima. Então, é ligar na ouvidoria 3244-3114 para que seja comunicado o pessoal da coleta de lixo para que se retire, né? Para solucionar esse problema agora, principalmente do mau cheiro que deve estar causando nos vizinhos. Mas é conscientização. Agora nós vamos precisar fazer uma campanha de conscientização para a pessoa não jogar um animal morto no vizinho.
É sempre essa a situação, né? O problema de consciência das pessoas. Todo mundo sabe que é certo, que é errado ou não? Sabe, né?
Sabe.
Você sabe. Jogar lixo, sabe se é certo, que é errado. Toda pessoa tem isso, né?
Vamos partir pro básico. Fazer na casa dele, poderia?
É, claro que não.
Não, né?
Não iria gostar nunca, né? Então, um aí outro.
Atento à rede social, ao Facebook da Câmara. Facebook, né? Da rádio, né? Acostumado com a Câmara.
Da rádio, exato.
Deixar um abraço pra Kelly. Kelly, minha amiga. Kelly presta serviço pra nós no escritório. Um abraço sempre atenada. O grande radialista, o grande jornalista Zé Benedito Martins, doutor. Um abraço. Aparecida Fumagalli. Então, nós temos uma grande audiência e os amigos, né? Nós temos que retribuir com esse abraço.
Tá certo. Fabrício, você nos trouxe aqui uma pauta, né? Para vários assuntos que serão tratados. Por exemplo, as visitas da comissão, né? Retomada das aulas, nas escolas.
Isso. Foi criada uma comissão de assuntos relevantes na Câmara, onde o objetivo, né? Foi aprovada por toda a Câmara. É um projeto de lei. Então, nós vamos... Nós estamos acompanhando a retomada das aulas. Nós estamos ouvindo os professores, ouvindo a secretária de educação, ouvindo os pais. E agora nós estamos na fase de visitas. Na quarta-feira, dia 25, nós dividimos em duas turmas. Nós somos em cinco membros E nós temos o reforço do Donizete Morelli, que apesar de ser membro, está todo dia conosco. Então dividimos em três turmas, e eu acompanhei na escola doutora Rita Chirite de Matos, e também na EMEB, carinhosamente chamada de creche, Estela Faria do Vale. Lá nós conseguimos constatar aqueles reclames dos pais, de alguns professores, né? E confrontamos com a secretária e muitos desses reclames, a secretária falou que não, que estava em ordem, que estava finalizando. Nós fomos lá visitar. Nós ficamos uma hora e meia em cada escola. Então nós podemos verificar que tem alguns pontos que estão ainda em perfeito estado. Como, por exemplo, na Rita, precisa melhorar a parte elétrica. Eles têm vários problemas crônicos lá, ligar o ventilador, queimar a luz. Mas isso é um problema estrutural. Isso não tem ainda a responsabilidade da secretaria. Mas nós vamos colaborar para conseguir a efetivação, a melhora. Então, alguns problemas pontuais, né? A preocupação principalmente com elas, dos funcionários para a limpeza. Hoje elas estão com dois funcionários efetivos, mais um do PAD. Ela precisa, no mínimo, mais dois funcionários do PAD. Elas precisam de mais produtos de limpeza. É uma nova realidade? É uma nova realidade. A prefeitura ficou de agora a redobrar a questão dos materiais de limpeza. Então nós estamos aguardando. A organização, muito boa, nós fomos atendidos na Rita, doutora Rita, né, a escola, nós fomos atendidos pela diretora Eliane, pela vice-diretora Adriana, pela coordenadora Mirella. O pessoal da limpeza veio conversar conosco. Você vê que a organização, o recebimento, como vai ser o recebimento das crianças, aferir a temperatura, eles estão disponibilizando duas máscaras, ainda pegando, sabe, a máscara preta e uma máscara azul. Até na hora do intervalo usa uma, vai ser fácil. Todo mundo vem com a preta, depois todo mundo com a azul. Então você vê que a organização das professoras, dos funcionários da direção é perfeita. Eles estão muito preocupados com essa retomada. Mas tem sempre aquele questionamento, né? Na EMEB Creche, Estela, tudo muito organizado. A própria EMEB Estela do Vale já foi construída com um padrão de ventilação, com um padrão muito, muito bom para conforto das crianças. Então ali eles têm a preocupação, é claro, com a internet deles, que está um pouco fraca, que precisava ser melhorado, e a prefeitura está fazendo os reparos para melhorar, constatamos isso. E ali no futuro elas precisavam do quê? No parquinho. Então aí vai a atuação do vereador, visitando lá, vendo através da comissão para retomada da volta às aulas. Conversando com a diretora Paula, a Paula falou, gente, nós perguntamos, o que você precisa? Ela falou, está quase tudo perfeito, talvez um parquinho. Então nós temos o trabalho dos vereadores, nós podemos unir essas forças e buscar, quem sabe, trazer o parquinho para a escola Estela. Então essa é a importância das visitas que nós estamos fazendo. Vendo como está a qualidade, auxiliando em algumas dúvidas e algumas demandas, levando para a secretária também, talvez a diretora, a professora, né? Por essa questão de hierarquia, talvez não leve lá para a secretaria algumas angústias que eles têm. Então, esse é o papel do vereador, é essa forma que nós estamos. Nós vamos fazer várias visitas. Outro grupo foi na Escola Norival Mendes, e no da Ensino Infantil Manuel Carvalho de Lima. Hoje também tem uma outra comissão, e ia sair agora às 8 horas da manhã, eu não consegui acompanhar. Então vai o vereador Paulo Carello, Marcos Manzotti e o vereador Morelli. Eles vão na Escola Professora Amélia Nunes Freitas, aquela escola nova que inaugurou no Vera Cruz, e vão também na EMEB Creche Laísa Amanda Adriano. Então vão ver, parece que tem alguns pontos, né, na Amélia, a questão da internet, preocupação com material de limpeza. Laís Amanda, é uma creche que tem que ter redobrado todo o cuidado. Então a comissão está hoje visitando essas escolas, semana que vem nós vamos visitar várias outras escolas. Pedimos através de um ofício, enviamos através da Câmara, pedindo uma audiência com a secretária de Educação na segunda-feira. 3h30, às 15h30. Para quê? Trazer alguns pedidos dos pais, dos professores, como, por exemplo, há um termo de responsabilidade. A prefeitura colocou um termo de responsabilidade. Esse termo, ao meu ver, ao meu conhecimento jurídico, não tem muita eficácia. Por quê? Imputa, coloca a responsabilidade para o pai. Você vai levar o seu filho. E se ele se contaminar, a responsabilidade é sua. tem. Como que você vai responsabilizar? Nós estamos em estado de pandemia. Esses estados de culpa aí fica mitigado, né? Fica sem ter efetividade. Não tem assim o pai culpado. Eu entendo que esse termo está um pouco invertido. Ele tinha que ser para quem não vai. Para quem não vai, você é culpado. Né? Mas, ser culpado não, ser responsável, perdão. Você vai deixar o teu filho em casa. Se a escola está dando estrutura, se a secretaria está se desdobrando, os vereadores trabalhando para dar uma perfeita condição, você vai deixar o seu filho em casa? Nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar. Então eu vejo desnecessário esse termo. Como muitos munícipes, eles questionam, eles acham desnecessário. Então nós só vamos pedir para a secretária, que não tem esse termo, vamos pedir uma explicação melhor e vamos trazer alguns elementos aí que nós apuramos, né? Uma conversa ali com a secretária, coordenadora, para integrar mais, para ter mais robustez e ajudar o aluno, o professor e os funcionários.
Fabrício, esse termo só é exigido aqui em Monte Alto ou é um termo recomendado para as escolas?
Então, nós vamos tirar todas essas dúvidas. Todas essas dúvidas, né, da real necessidade. E o termo, você vai responsabilizar o pai por não ter, por a criança ter contraído a Covid?
Ou vai responsabilizar a escola?
Não tem uma responsabilização, estamos em estado de pandemia. Nós podemos se contaminar a qualquer momento. E se eu tirar a máscara e me contaminar, eu tenho essa responsabilidade, porque é menor. Mas eu tenho certeza, todas as crianças obedecerão às práticas. A criança está junto com o seu professor, com o seu mestre, na sua coordenação. Então, a escola vai ser... Eu tenho certeza, eu vi o ambiente. A escola, pais, vai ser um ambiente totalmente seguro. Porque a vigilância está a todo momento, né? A vigilância que eu falo das professores, do aluno, vai estar a todo momento ligado o que eu posso e o que eu não posso. Nós estamos visitando, nós vamos fazer o parecer, nós entendemos sim que a escola é um ambiente seguro, porque está dando condição, está se preparando tudo dentro dos conformes. É claro, está faltando algo, nos preocupa a questão, principalmente de material de limpeza, se vai chegar a quantidade necessária e funcionário. Não pode contratar, não pode seguro, mas tem um PAD. Então isso preocupa um pouco. Tem uns dias ainda? Tem. Mas precisa ter essa efetividade. Isso nós vamos cobrar e cobrar bastante da prefeitura.
Bem, nós estamos recebendo aqui mensagens. Eu sou obrigado a assinar esse termo. Se não assinar, posso mandar o meu filho para a escola?
Se a prefeitura exigir isso, vai ser obrigada. Mas qual que está sendo a função da Câmara e da comissão, principalmente? Nós pedimos um parecer para o advogado da Câmara. Nós vamos aguardar esse parecer, nós vamos até a secretária, vamos tentar demover essa ideia desse termo, e se isso não restar e não conseguimos, e se todos pedirem, nós vamos na promotoria.
Nós estamos recebendo aqui também, vereadora. Bom dia, vereadora. Discordo, a ouvinte está dizendo. O termo não responsabiliza o pai. Ele orienta se a criança estiver com sintomas, não ser enviada à escola. É mais uma orientação para como agir.
Sim, ele tem orientação. Mas se você ver, eu tenho esse termo. Está escrito termo de responsabilidade, eximindo a prefeitura, a escola de responsabilidade. Tem sim o termo estampado em cima do termo de responsabilidade. Ele é orientativo, concordo contigo que ele é orientativo. Só que ele traz uma responsabilidade que eu entendo, Paulo, que não vai conseguir, ouvinte, não vai conseguir colocar essa responsabilidade. Não tem um encaixe no direito para você responsabilizar um pai por ter o seu filho ter contraído, porque ele foi na escola. A escola é necessidade básica. Então não vai ser responsabilizado. Quando ela fala que é orientativo, tudo eu também encaro como orientativo. Eu também falo para as pessoas assinarem, eu oriento a assinar, Paulo. Eu oriento que tem que assinar, porque não vai recair responsabilidade sobre os pais. E eu entendo também que é desnecessário, tinha que ser um termo lá em cima, no caput, termo de orientação, e trocar alguns termos lá dentro. Porque aí daria, soava melhor e tinha, aí ó, esse é o termo. Termo de responsabilidade. Pode ver, Paulo, que ele tem algo que ele trata. É o Rafael, né? O Rafael tá enviando. O Rafael é um dos líderes aí que sempre me questiona. Ó, vamos questionar. Ó, não podendo responsabilizar a unidade escolar, bem como a Prefeitura de Monte Alto, Secretaria de Educação, por eventual contaminação. Ô, Paulo, tá responsável. Então, o termo que a ouvinte viu aí não é o mesmo que eu. O termo que o Rafael acabou de te enviar aqui, e que ele me enviou, tem aqui impresso, não é o mesmo termo. Vamos fazer uma reflexão, até dar um suspense para o nosso ouvinte aqui.
Pois é,
nós, tá vamos, responsabilizando,
nós vamos ler o termo. Ontem nós estivemos aqui com a secretária de Educação, a Regina Tavares. Nós também fizemos a leitura desse termo e agora você que está acompanhando, o vereador Fabrício, nós também vamos ler o termo. Diz o seguinte: declaro que o aluno citado retornará às aulas presenciais. Afirma estar ciente sobre os protocolos de segurança necessários durante a pandemia de Covid-19 e do estado de transmissão comunitária do novo coronavírus. Declaro também que eu estou ciente do agravamento dos riscos que envolvem o retorno às aulas presenciais, não podendo responsabilizar a unidade escolar, bem como a Prefeitura de Monte Alto, Secretaria de Educação, por eventual contaminação ou desenvolvimento da doença. Cumprirei todas as exigências de segurança estabelecidas pela escola, principalmente o uso de máscara e, no caso de qualquer sintoma relacionado ao vírus, comprometo-me a buscar imediatamente o estudante. Declaro que o aluno ou aluna citado não retornará às aulas presenciais. Estou ciente das obrigações do cumprimento das atividades nas mídias sociais e comprometo-me com a realização das mesmas para que o rendimento dele ou dela, aluno, seja avaliado adequadamente.
Tem as duas opções. Então, esse termo lá para a segunda opção, legal. Agora, o primeiro termo, você concorda? Onde você vai fazer o primeiro X. Está tentando se eximir de responsabilidade. Ninguém pode ser responsabilidade por uma pandemia. Ninguém. Não tem como ter estado pandemia. Está sendo retirada algumas garantias, como a responsabilidade do Estado. Você vai responsabilizar alguém que é contaminado, não fica lá na quarentena e rompe isso e sai na rua. Isso ele vai responder um processo crime. Mas isso é uma pessoa que está atentando contra a vida dos outros. Agora, uma criança que contraiu isso até do próprio pai, que foi trabalhar e pegou trabalhando, ela não sabe que tem, ela passou para o amiguinho. Aí aquele amiguinho não vai poder responsabilizar a prefeitura. Eu entendo que não tem como responsabilizar a prefeitura e não precisa criar uma desarmonia entre alguns pais. Eu ouvi professor falar, na minha escola todos assinaram, tá, tudo bem. E eu falei pro Rafael, assina, não tem como você não responsabilizar. E não tem responsabilidade, a responsabilidade ficou geral. Só nesses casos pontuais a pessoa sair.
Bom, vocês vão ter essa audiência com a Secretaria de Educação, né?
Sim,
pra,
sim. Para debater
sobre esse...
Nós fizemos um ofício, mandamos via Câmara e solicitamos. Pode não conseguir conversar, uma das coordenadoras, né? A RECA, né, a professora Regina, está como secretária, mas a coordenação vem já de outras datas, né? A experiência, como exemplo, a Cris Maria, muito solista, me mandou várias fotos das escolas, sempre disposta a esclarecimento. A Daiane Venteu, muito, esclarece muito e muito competente, né? Então vamos ver, se por acaso não tiver a secretária, as coordenadoras, nós queremos dialogar e fazer os pedidos, que não é do vereador o pedido. O pedido é dos pais, é dos alunos, é dos próprios professores.
Bom, essa questão é polêmica aí, vocês vão ter mais detalhes com a secretária de Educação e depois estarão retornando com mais informações, né, Fabrício? Fabrício, o projeto 0047-2021, aprovado Estatuto da Desburocratização. Desburocratizar é bom, né?
Nós precisamos, né? Porque era a burocratização foi um
instituto... Emperra muito as coisas. Né?
Foi um instituto que veio aí nos primórdios, o Thiago Cetrone, como um bom estudioso político, trouxe na sessão as vantagens que tinha da burocratização para ajudar a cortar os efeitos da corrupção, mas se burocratizou demais. Então, nada mais é do que uma regulamentação já de uma lei federal, né? O projeto que nós fizemos, que foi aprovado, ele está em acordo com a Lei Federal 13.726 de 2018, que racionaliza os atos e procedimentos administrativos dos poderes da União, do Estado, e agora nós estamos disciplinando o município para ele que ele tenha um selo da desburocratização e simplificação. Na realidade, é para simplificar os atos, as práticas dos atos na prefeitura, ter a validade de um documento, do próprio funcionário poder autenticar o documento, poder ver essa veracidade do documento, não precisar tanto Certidões, então, vem aqui para facilitar. É um projeto que regulamenta uma lei federal, né? Espero que a prefeitura também venha e sancione o projeto, publique o projeto e dê seguimento, dê efetividade. Senão vai ficar mais uma lei. Aí ele vai ficar burocrático. Então, tem um entendimento jurídico, a prefeita vai analisar. Espero que, né, um projeto que foi aprovado por unanimidade, que teve os pareceres. O Mauro Cavalletti, junto com a Comissão de Finanças e Orçamentos, fez duas emendas, né? Teve uma incoerência numa frase, ele ajustou, ficou perfeito o projeto. Então vamos buscar aí sempre ajudar o munícipe, sempre facilitar o munícipe. É esse o trabalho que o mandado vereador Fabrício Nogares busca, simplificar a vida do Monte Alegre.
Facilitar, né? Facilitar. Fabrício, com relação a consultas de especialistas, a demora para marcar essas consultas?
Parece que é um assunto repetido, parece que eu não tiro da pauta, mas não é. Eu sou abordado diariamente. Estava no Campestre domingo, uma senhora veio me procurar. Olha a perna do meu marido, estava lá, precisava no vascular. 3 meses uma consulta, é muito tempo. Nós precisamos arrumar uma solução, né? Esquecendo essa parte política, foi bandeira da campanha da prefeitura. Então, nós temos que buscar. Ah, estamos na 173, não tem como fazer a questão do concurso. Faça-se licitação, compre consultas, né? Vamos juntar mais forças ainda para trazer esse AME. Nós estamos tentando. Então, nós temos que buscar. Não dá para ficar 3 meses. Certos tipos de doença, vascular, alguns cânceres.
É tempo demais, né?
Visão. Tem muitos problemas que vão se agravar. Então precisava, sim, ter uma melhor atenção. Precisava buscar alguma forma emergente de resolver. Não é só pandemia, não. Nós temos outras coisas para cuidar na cidade.
Agora, com relação a pedidos de informação, nós temos aqui o pedido 206, temos o pedido 208.
Sobre compra de águas, né? Nós estamos, do papel do vereador, que é fiscalizatório, nós estamos acompanhando diariamente todas as licitações, né? Todas as modalidades de licitações, pregão, todas elas, né? E quando surge algo que salta aos olhos, né? Que há um volume, nós estamos sempre fazendo pedido de informação, sempre buscando dá transparência para a população, porque a população nos pergunta, nós damos transparência para a população.
Fabrício, quando você recebe uma reivindicação, vereadores recebem uma reivindicação, recebem informação, recebem denúncia, alguma coisa, ou por via, através das redes sociais, ou via telefone, vocês costumam ir no local para realmente ter esse contato, saber o que está acontecendo naquele local?
Sim, hoje com a facilidade, principalmente de foto, geralmente a pessoa já vem e já nos dá a foto. Só que eu tomo cuidado de ir no local. Talvez passe uma foto antiga.
Verificar em loco, né?
Não, na hora que se atrapalha de mandar uma foto, manda uma foto já que já passou um tempo. Porque ele pode ter tirado foto agora 8 horas, a prefeitura passou 8h30 para arrumar. Então eu tomo cuidado de verificar. E tem um exemplo do secretário, o Juliano Martinho. Chega as indicações, ele separa todas as indicações do vereador, ele liga, ele dá atenção, ele tenta fazer um cronograma. Então, questão de obras, de infraestrutura, o Juliano está sempre dando uma satisfação. Isso facilita muito. Nem todos os secretários dão esse feedback. Existe secretário, inclusive, que fala que não conversa com o vereador, que ele não precisa conversar com o vereador, que é para pôr no papel. Então ele burocratizou. Eu tenho que fazer um pedido de informação porque ele não pode responder. Ele só responde no papel. Né? Então é difícil. E mais temos vários exemplos de secretário que te atende prontamente, ou te retorna à tarde, que dá muita atenção. Né? E é uma função. Né? Porque se você vê, se tem a prefeitura e ela desmembrada em secretarias e diretorias, é essas pessoas que têm que dar a satisfação, têm que dar o retorno. E o vereador é esse elo. É nós que conseguimos chegar, buscar a pergunta e trazer a resposta. Seja ela por uma ligação, uma mensagem para o setor, ou até mesmo um pedido de informação, que aí vem na formalidade.
Com relação às indicações, Fabrício,
eu fiz
transporte, universitário, iluminação, pista de atletismo.
Eu fiz da carteirinha, né, para tentar a carteirinha digital, que tem uma campanha de conscientização como vai ser os procedimentos do transporte universitário quando voltar. junto com o Morelli, eu fiz alguns pedidos, né? O Edilson me passou um pedido, ele é morador do Bom Retiro, na rua Antônio de Vazio. Tem duas lâmpadas queimadas nos postes, um ponto crítico é na esquina do número 280. Então ele pediu providência. Também, o Morelli ouviu vários pedidos na pista de atletismo de caminhada do Babi Barioli. O pó é intenso, a poeira é intensa.
Nossa.
Então precisava, ó, ou regar, ou buscar alguma solução de fazer uma pista com de concreto, de massa asfáltica, emborrachado, né? Alguma solução para fazer aquela pista, que nós sabemos que tem pista sem precisar ser daquele material. E agora, com todos os problemas de pandemia, de falta de exercício, e até mesmo, né, algumas síndromes, né, de depressão, angústia, algumas coisas, uma caminhada sempre desestressa, sempre ajuda. Aí você vai lá no pó, aí não dá.
Aí complica um pouco mais a saúde,
mais,
né?
Mais desesperado. Então, o Morelli me deu um toque também, nós fizemos. Tem outro também lá no Rapadão, né, o conhecido Rapadão, que é uma caixa de força que estão com fio exposto. Me parece que tem uma criança que se acidentou lá. Morelli, além de me passar para nós fazermos a indicação, ele foi lá e ele foi também na prefeitura. Ele foi lá pedir um auxílio urgente aí para resolver o problema. Então, já estão providenciando a questão de ver quando pode ir lá. Mas nós oficializamos em indicação antes disso.
Fabrício, nós estamos recebendo aqui, aproveitando o pouco tempo que nós temos ainda, com relação à coleta de lixo em nossas cidades. A reclamação que aconteceu durante um tempo atrás, voltou essa semana, o chorume, que o caminhão de lixo, quando faz a compactação, para em algum local e é derramado no asfalto, derramado na rua, né? Chorume, um dos caminhões que está rodando na cidade, estamos recebendo fotos, você está vendo aqui as fotos do chorume, do caminhão, quando faz a compactação do lixo.
Ontem estava frente da minha casa igualzinho. Então, vamos reforçar mais uma vez. É um papel da prefeitura que administra a questão do contrato, uma notificação, né? E não adianta nós falarmos, nós, né, pedirmos. Tem que ser por escrito, tem que fazer a notificação, porque está descumprindo um contrato, né? Porque se tem um contrato, foi licitado, tem um contrato e nem cumprir. O caminhão tem uma idade que ele tem, ele não pode fazer esse vazamento, que além do morador que está tendo esse desconforto, você imagina os coletores, né? Os coletores que estão, que podem cair na calça dele, que podem pisar em cima, também é desconfortável para todos. Então vai aí, nós vamos fazer um pedido, então, vamos formalizar, vamos pôr no papel para a prefeitura tomar uma providência de notificar a empresa. Eles têm que arrumar o caminhão.
Qualidade, né?
Qualidade.
Por exemplo, a frota um pouco mais nova.
É uma reclamação, além da frota, de ter uma frota mais nova, mais um caminhão, eles precisam de mais coletores. Eu tenho um amigo que é coletor, o Steve, ele sempre conversa comigo. Ele sempre pede, Fabrício, precisa mais coletor. Ele sempre fala com o Fábio também, o Fábio nasce bem, o Fábio está sempre atenado. Então nós vamos fazer mais um caminhamento para o Fábio. A questão desses caminhões não pode fazer esse chorume. O Fábio é um ambientalista.
Sim,
ele
sim.
Sabe da implicância desse chorume aí.
Conhece do assunto, né?
Conhece do assunto.
Fabrício, aproveitando também o finalzinho, uma ouvinte está dizendo que falta medicação. Vou passar para você, você pode passar essa informação adiante. Venlafaxin, né? Já faz mais de mês, meu cunhado não pode ficar sem esse remédio, meu marido vai lá, não tem. Essa é a reclamação da ouvinte aqui, estamos passando para você, está solicitando para que passe essa informação para você.
Vou anotar e vou cobrar, sim, com certeza. Não pode também faltar, né? Infelizmente,
saber o que está acontecendo, por quê, né?
Dinheiro não está faltando, lembrando que as arrecadações da prefeitura até aumentaram. Então, precisa a questão de se inteirar mais e não deixar faltar medicamento. Não pode. Não pode faltar medicamento. Tem que ter uma ação mais voltada com um olhar humano, prefeitura, né? Depois, há uma certa cobrança. Nós cobramos muito. E se aumenta um tom da cobrança, aí leva por mal. Não é. Está ouvindo o reclame da população. Ela não tem condição de comprar o remédio. Né?
Sempre
tem que montar uma comissão, como nós fizemos no outro mandato, e a vereadora Maria Helena participou da comissão. Ela viu qual que era o problema. O problema era o dinheiro. Então, Maria Helena, você sabe que a falta de remédio, o problema é o dinheiro, a direcionamento, fazer todas as questões das compras. Volte o olhar para isso. Nós não podemos deixar nossa população sem o remédio. Já estamos com dificuldade da especialidade. Olhe para a saúde da nossa população, prefeita. Nós precisamos disso. Precisamos de especialista, precisamos de remédio. E não é para
buscar desculpa ou buscar a forma de impedir, é achar a solução. É para isso que nós estamos no poder público, para achar a solução.
Muito obrigado ao vereador Fabrício Nogales, um bom dia para você e até uma próxima oportunidade.
Até, muito obrigado pela companhia, pelos esclarecimentos e a forma que conduziu. Muito obrigado.
Muito obrigado, bom dia.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.